Hear that? It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad too, so let's get right to it. The new Moneymaker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Moneymaker. Play the game and you could win money. Up to $2 million. With more than $88 million in prizes, ranging from $50 to $500, Moneymaker cuts right to the cash. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Fala, gente! Tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes. Está começando mais um DiaCast, um podcast original de estúdio. Olha aí que coisa maravilhosa. E lógico que eu não estou sozinha aqui hoje. Eu estou com ele, o homem que desmarcou metade das reuniões importantes que ele tinha para estar aqui comigo, Rafa Dias.
Olá, olá, olá. Tô aqui, gente. Tô aqui. Pra você que tá escutando no Spotify, né, ou nas plataformas de áudios, eu tô aqui, tá?
Isso. E assim, gente, a convidada de hoje é uma pessoa extremamente especial. Eu quis fazer uma pesquisa densa pra trazer informações úteis pro podcast de hoje. Eu tô há mais de 10 anos pesquisando a vida dela. Muito próxima mesmo. Eu tô aqui com o Thalita Meneghin.
Oi, gente. Caraca, eu tô muito chique hoje.
Tô muito, amiga.
Eu vou ser entrevistada por Gabi Fernandes e Rafa Dias.
E a gente já vai te perguntar o quê?
E vocês sabem pouco da minha vida.
Não, mas né? A gente vai perguntar
séria. Eu quero saber o que vocês prepararam.
A gente preparou umas perguntas bem difíceis.
Bem
roda
polêmicas.
A vinheta que a gente já
o
volta.
Tá aqui, hein?
Eu tô
o
pronta
tá
pra
aqui.
Me expor. Eu tô pronta pra me expor.
Roda essa vinheta, diretor. Obrigada. Bom, vamos começar leve, vamos começar tranquilo. Léo Dias acabou de entrar no chat, daqui a pouco ele vai entrar e trazer umas perguntas especiais pra gente.
Ele vai jogar umas bombas que vocês querem
Isso.
saber, tá?
Vamos começar leve. Thali Nude, já mandou?
Tu sabe que já.
Bom, vamos daqui, gente.
Já pra começar se expondo? Eu tô com medo do que vocês vão perguntar.
Não, acho que a gente pode começar, amigo. Vamos, bem sinceramente, aqui agora. Vamos leve, vamos
tranquilo. Rafa, super fácil.
Vamos primeiro na linha trabalho. Vamos mostrar que esse aqui é um podcast sério.
Sério,
que a
sério.
Gente traz informação e conteúdo sobre
é coisa
convidados.
Séria.
Imagino.
Isso é coisa séria, isso aqui é coisa séria. A gente não tá aqui pra kikiki, kkk e piadinha.
Ah, não, tá obrigada, Rafa, então.
Tá? Não.
Eu vim pra kikiki.
É sério. Não, é sério. Vamos começar sério.
Isso, vamos começar sério. Não, agora vamos começar sério mesmo, que a gente tem dúvidas, coisas que a gente não sabe sobre a Thali, que a gente vai perguntar agora pra ela, não é mesmo,
falei
amiga?
Pouco, né? Ah, beleza.
Não, mas vamos falar sério. Thali, carreira musical, acabou de lançar um clipe. Como é que foi isso?
Ah, cara...
Um clipe e uma música, né? Tipo, sucesso.
Cara, sim. Bom, pra quem não me conhece aí, tá me assistindo. Não sei se todo mundo me conhece, né? Vai que... Sim, eu sou Thalita Meneghin, trabalho com a Gabi Fernandes, com a Rafa Dias. Com a Gabi já faz aí uns...
10 anos.
10 anos de amizade, mas trabalhando 8 anos.
Isso. Trabalhando 2.
Levando bem a sério, 2. E esse lance da música é uma coisa que veio muito antes da internet, de tudo, assim. Foi bem no começo da minha carreira, assim, de tudo que eu queria como artista desde cedo, assim. E quando eu era pequena, não, acho que em 2009, eu entrei numa companhia de musicais em Floripa. E eu comecei a me apaixonar por isso, assim, tipo, eu comecei a ter noção de tudo, música, dança eu não peguei até hoje, vou ver se depois eu conto pra vocês sobre isso, mas eu fui pegando noção de música, eu fui observando muita gente que cantava muito bem, sabe, e aquilo, tipo, me encantava muito, e nessa companhia, assim, na época, eu não tive oportunidade, tipo, de cantar e tal, e eu até entendo, porque eu tava, cara, eu tinha 14 anos, eu tava começando, eu tava... Uhum. Descobrindo as coisas, assim, sabe?
Mas
eu
já
tava
era um desejo
feliz.
Teu.
Sim, porque tudo que, tipo... Tudo artístico, assim, eu gosto de tentar fazer, pelo menos, sabe? E aí, nessa companhia, eu nunca consegui, tipo... Sei lá, cantar. Nunca consegui fazer essas coisas que eu achava tão lindo. E eu até entendo porque, na época... eu realmente estava numa escola, tipo, eu realmente acho que eu estava numa escola aprendendo e observando e vendo como as pessoas faziam. Só que eu não deixava, tipo, de sonhar, assim, sabe? Eu olhava e até hoje, assim, tipo, eu vou numa peça, eu vou numa coisa, eu penso... Não sei, eu, tipo, eu sonho com aquilo, assim, eu penso, caramba, um dia eu vou ser assim, sabe? Aquela coisa, aí... E aí, é uma coisa mais minha, uma trilha sonora mais minha que eu botei aqui. Mas... E aí, eu... Beleza, isso sempre ficou dentro de mim. Música e teatro musical, essas coisas assim. E, cara, eu fiz o Canta Lá em Casa. Foi em 2019, se eu não me engano.
2018,
acho. Foi 2018 ou 2019, não me recordo. Vocês
acho
podem revisar aí, por favor.
Acho que 2018 foi o primeiro, acho. É. Ou 2019. É?
Ih, e aí, gente, no teatro foi em 2019, né? Em 2018, tu começou... Eu sei mais da tua vida que tu.
Se tu tá falando, eu acho que sim.
Eu sei mais da vida dela que ela.
Se tu tá falando, eu acho que sim. É, eu acho que sim. Então, é uma coisa que eu tive vontade de fazer, fiz, e aí a galera começou a gostar. Tipo, quem me acompanha, assim, tipo... Começou a falar, ai, faz mais uma, faz de novo, não sei o que. Eu comecei a ter motivação, comecei a gostar e me dar mais um gás, assim, sabe? E aí eu falei, cara, tá, beleza, vídeo cantando eu já fiz. Agora eu vou ter um outro desafio. Vou ir pro teatro cantar ao vivo. Sei cantar ao vivo? Não. Mas já cantei ao vivo? Nunca. Aí eu falei, ah, não, bora lá. Daí a gente fez algumas cidades, foi muito maneiro. É, foi um desafiozaço pra mim, tipo, cantar ao vivo. Nunca tinha feito isso na minha vida. Nem sabia que eu era capaz. E isso que é o mais massa, que eu faço as paradas também pra isso, assim, pra pensar, pô, eu consigo fazer isso. E aí, tá, chegou num momento que as pessoas começaram a perguntar, ei, vai ter música autoral? Vai ter música autoral? E no começo, cara, não sei. Tipo, não, eu não tenho pretensão de ser cantora. Ainda não tenho, mesmo com música, não tenho nenhuma pretensão de ser cantora. E aí, as pessoas... Vai ter música autoral? Vai ter música autoral? Eu, cara, não sei. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, por que não, né? Por que não? E surgiu, tipo, de uma coisa que já existia, que era o Desculpa Exagero, que eu criei, acho que em maio de 2020. Por um momento aí que eu tava passando.
Bom, vamos lá. Depois te fala sobre
depois
isso.
Depois a gente vai entrar nesse papo.
Nasceu o Desculpa Exagero. Eu acordei um dia e... eu falei, cara, vontade de... Como eu já tinha lançado o livro, não tinha mais onde enfiar minhas frases que eu pensava. E aí eu falei, ah, vou criar um Instagram pra isso. Porque nem todo mundo que segue o meu Instagram pode gostar, sabe? Mas vou criar um Instagram pra isso. Na hora me veio, desculpa o exagero, deu, ah, gostei. E aí fiz o Instagram. Só que eu jamais pensei que isso viraria uma música, sabe? E aí isso, nesse momento assim de pandemia, né? De 2020, tipo, eu tive que adiar um projeto que eu tinha pra 2020 pra 2021. E... Não aconteceu também, porque não deu. Então, nesse tempo de, tipo, cara, o que eu vou fazer pra me motivar nesse tempo, assim, sabe? O que eu faço pra eu ficar feliz, sabe? E aí eu, pô, pensei, meu, eu vou fazer o que dá pra fazer, que é uma música. Porque, né, não depende de muita gente. Consegui fazer, daí aí a gente pensou, tipo, ah, vamos usar um Desculpa Exagero, que daí tem tudo a ver. E com isso veio... Realmente, meu projeto solo mais caro da história, que é o Desculpa Exagero, que é o clipe. Que a gente falou, cara, se a gente for lançar uma música, vamos fazer um clipe, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque é uma parada que eu, pelo menos, achei bem artístico, assim, que a gente fez, sabe? E, enfim, caraca, ficou muito longo o que eu respondi. Mas aí eu contei da minha história desde 94.
Eu tenho muitas questões sobre isso.
Eu também.
A primeira
delas é que você, tipo, você fez clipe, você já fez show, você já fez um monte de coisa. E quando você fala sobre isso, você fala que você não é cantora. O que, que você acha que falta pra você ser cantora?
Cara, é que assim, tipo... É que é muito louco. Eu não gosto de falar que eu sou cantora, porque eu não sei se eu vou lançar um EP. Eu não sei se... Eu não... Entende? Pra mim é uma parada muito... de momento. Tipo... Eu acho que eu não faria uma outra música se eu não tivesse realmente, tipo, com vontade de fazer ou sentindo aquilo ali, só porque eu sou cantora, saca? Eu não quero que as pessoas esperem algo de mim que eu não vou sair pra fazer show, entendeu? Se eu sair, eu vou fazer uma peça que aí, mas... beleza, eu vou cantar, mas eu não vou fazer um show,
mas
sacou?
Você chegou a fazer o Canta, né? E como foi a experiência do Canta, assim? Foi uma experiência... eu pergunto da experiência porque é uma coisa que tu quer continuar fazendo, tipo, show, apresentações, eu tenho certeza, teatro, mas coisa com música é uma vontade tua, assim?
Acho que misturando os dois, tipo, uma peça que tem música, mas não um show de, tipo, gente, sentem aí que eu vou somente cantar.
É que eu acho que, entendi, tipo, ser cantora não tá nesse lugar, entendeu? Porque é a mesma coisa, tipo, quanto tempo faz que a gente não tá no teatro? Nem por isso a gente deixou de ser atriz de teatro.
Sim, sim.
Eu acho que você tem que assumir mais isso. Fica até de cona aqui, de amiga.
É?
Você tem que falar não, mais isso, cara, porque é uma parada foda sobre você.
Exato, exato.
E você não fala sobre.
Eu acho que tu desvaloriza, sabe? Exatamente. Naturalmente. Tu vai desvalorizando um pouco do teu trabalho, assim.
Que é uma parada foda já, entendeu?
É, exato.
Eu entendo o que vocês querem dizer, mas eu não gosto de, tipo, me retular. Eu não gosto de me retular, hein?
Se retular é muito ruim.
É ruim se retular.
A próxima coisa que eu vou fazer é aula de português. Não, mas eu não gosto de me rotular. Eu sou artista. Eu canto, eu posso escrever um livro, posso escrever outro livro, eu posso lançar outra música, mas eu não quero que me rotulem, tipo, a Thalita é cantora, saca? Entendi. Eu sou cantora também, sou escritora também, sou atriz, sou, sei lá, tipo, sou tudo, saca?
Mas aí esse discurso eu gosto mais.
Você gosta mais?
Eu sou artista então, pra... e faço tudo isso aqui. Não, é sério, esse discurso acho que faz mais sentido com o que tu faz, o que tu é, entendeu?
Mas não tem, não rola uma insegurança também de as pessoas acabarem não te reconhecendo por uma coisa? Por exemplo...
Cara,
as pessoas não sabem, assim, tipo, tá, mas a Thali, ela é... Não tem um ponto central, porque isso é muito do Brasil, né? Dizem que no Brasil que a galera é muito preconceituosa com isso e que lá fora é super aceito e as pessoas fazem mil coisas.
Eu percebo pela minha carreira internacional.
É, exato.
No Brasil é mais difícil, né?
No Brasil é mais
mas
difícil.
Mas tu tem esse medo, esse receio?
Cara, eu não tenho esse receio porque... Primeiro que, assim, é aí que entra o lance de eu fazer porque eu quero fazer. E não porque as pessoas estão esperando só uma coisa de mim, sabe? Eu realmente faço as paradas porque eu tô sentindo e quem se identificar, se identificou. E não que eu realmente queira ser uma coisa só. Nunca quis ser uma coisa só, né? E aí que tá também uma parada que não é difícil, mas assim, na internet hoje, na minha percepção, é difícil tudo, né? Se tu não se vende por algumas coisas, pra tu ser reconhecido e tal, é muito difícil. Então, cara... Eu penso assim, eu não tenho, assim, nada a perder. Tipo, eu só tenho a ganhar. Quanto mais coisas eu fizer e que eu tiver vontade de fazer, e eu acho que é mais por uma história minha, tipo, uma trajetória minha, sabe?
Coisas
de olhar
que
pra
você
trás
quer fazer.
E falar, caramba, então... minha carreira é muito maneira. Porque eu fiz isso, 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 isso e isso, saca? E eu me senti realizada com isso. E não que eu espero que alguém vai falar, a Thalia é muitas coisas, hein? Não tô nem aí, na verdade.
Sim, não, e também é olhar pra trás e ter orgulho daquilo que tu fez, né? Tem orgulho de cada coisinha que tu foi colocando nessa história, tu ter orgulho disso,
exato,
né?
Exato, eu sou muito da parada de trajetória, sabe? De caminho, assim. E é por isso que eu também faço algumas paradas independentes, que é pra eu olhar pra trás e falar, caramba, eu botei a mão nisso aqui e eu fiz acontecer do jeito que eu tinha no momento que eu tava, saca? Isso é uma questão muito de realização pessoal mesmo. Porque a gente sabe que é difícil, cada vez mais difícil, artista independente ter a visibilidade que um artista, né, que tem grandes mídias e tudo mais. A gente não tem, né, esse alcance. Por isso que é uma questão muito pessoal, sabe? É uma realização muito pessoal de coração, sabe? Tu mesmo olhar pra tua vida e falar, caramba, eu vou fazer o que eu quiser fazer com o que eu tiver... E aí, sim, lá na frente, eu vou olhar pra trás e vou falar, ainda bem que eu fiz, sabe?
Mas ser artista independente tem muito esse lado de você realmente poder fazer o que você quiser, mas também tem a parte ruim, né? Você falou que foi um dos projetos mais caros que você já fez.
Exato.
Você acha
que...
Você tem que investir nisso e você acha que foi isso mesmo, valeu a pena, faria tudo de novo ou repensaria uma coisa ou outra?
Cara, eu faria, com certeza faria. Agora que eu vou dar uma segurada, porque preciso fechar umas publi aí antes, tá?
Calma, que
a Siri aqui, gente, peraí.
A Siri resolveu falar. Valeu, Siri.
Do nada.
Vai...
Estragou aqui o negócio do podcast?
E ela segue aqui, gente. Foi.
Eu faria, com certeza, de novo. Só que... É isso, assim. Vamos supor, agora falando friamente, né? Que eu tô aqui pra... Pô, falar abertamente pra vocês.
O Léo Dias já entrou? Só ver se o Léo Dias entrou.
Não, deixa eu só fazer um adendo, assim, pra galera em casa, assim, quando a Thali fala que ela lançou independente e tem outra maneira, você pode ser lançado por uma gravadora. E daí a gravadora que faz tudo,
banca,
que te coloca,
né,
na playlist lá de sucesso, é a gravadora que banca o seu videoclipe, é a gravadora que paga o seu stylist, é a gravadora que paga tudo, e daí eles te colocam naquele lugar. E quando a Thali fala que fez independente, ela fez isso tudo, não tem ninguém junto com ela. E eu acho que é só pra galera entender exatamente
isso,
a diferença
exatamente
de uma coisa pra outra.
E aí, falando, né, abertamente, assim, o valor que eu, por exemplo, investi no clipe, ainda não se pagou.
Entendi.
Não se pagou, tipo, tá até um pouco longe. Mas assim, eu fiz sabendo já disso, né, porque...
Não foi uma surpresa pra ti, isso é importante saber também. Não foi uma coisa, tipo, investi e vou ter esse dinheiro de volta rápido, tá?
Foi uma coisa que, por exemplo, assim, o Canta Lá ao Vivo... Não me deu dinheiro, por exemplo. É uma coisa que eu só investi. Tinha muita gente no palco comigo, então, né? Tipo, muita gente,
Viajava muita
pagamento,
gente contigo,
é muita,
né?
Coisa. Viagem,
não foram
tal.
Projetos pra ter retorno financeiro mesmo. E tu já sabia disso quando tava no papel.
Exatamente. O Canta Lá ao Vivo não me deu retorno financeiro. O livro, como foi um projeto muito, assim, aconteceu, ele sim me deu dinheiro, se pagou, uhum. E foi, tipo, incrível, assim. O Desculpa Exagero, ele ainda não se pagou, uhum. Mas eu já sabia que, tipo, pô, eu vou lançar uma música, né? Vou lançar um clipe que, tipo, uhum. É muito difícil, um vídeo aleatório que uhum. Eu postei. E aí, assim, aí a questão de, tipo, eu ganho com outras coisas, sabe? Uhum.
Mas esses
projetos...
Nem
sempre de dinheiro, né? Eu ganho de realização e de credibilidade, eu acho, também, pro meu trabalho, sabe?
Esses projetos te colocam em outro lugar mesmo, né?
Exato.
Tipo, e o prazer de ter feito também, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente faz, né, na nossa carreira, que é, putz, eu quero fazer aquilo dali. E eu acho que também você tá num momento, né? Vocês estão num momento... Que vocês, cara, fizeram uhum. muita coisa, ganharam uma grana. E vocês podem agora chegar e falar, cara, eu quero bancar esse clipe, eu quero fazer isso aqui, entendeu?
Sim, então, por isso que hoje tu paga o jantar pra gente, né, Thalys?
Exatamente.
Não, hoje eu não vou pagar nada, não.
Um risotinho?
Claro. Não, mas é que isso é legal da gente falar até pra galera que assiste Depois das 11, por exemplo, que os 5 dias, que foi um dos Exato. Nossos maiores projetos, é um dos projetos que também não se pagou, assim. A gente fez aí, a gente já entrou um pouco com esse pensamento de que vamos ter que investir uma grana aí, vai ser pesado. Mas vai ser um projeto que marcou a nossa história. Muita gente conheceu a gente pelos 5 dias. Muita gente fala dos 5 dias até hoje. Estão pedindo um 8 dias ao vivo. Eu falei, gente, tem condição financeira de fazer um 8 dias ao vivo.
É justamente isso, né? É o que a gente deixa, né?
Exato.
Tipo, às vezes não é sobre dinheiro, sabe? Uhum. Às vezes é sobre, tipo, cara, olha o que a gente deixou, uhum. sabe? Foi um projeto incrível, os 5 dias, os 50 horas. E eu vejo o clipe assim, porque eu fiz exatamente como eu queria fazer, sabe?
Uhum.
Com as pessoas ali, 3 atores. Tipo, eu chamei o Yuri, que é lá um ator do Rio de Janeiro. Fez vários filmes, assim, sabe? E aí eu... Cara, ele vai ser o palhaço, sabe? E aí a gente tava com 2 acrobatas também, do Beto Carreiro, uma do Circo de Soleil, que ela trabalha lá também.
Você fez do jeito que você queria, exatamente.
Eu fiz do jeito que eu queria, botei um equipamento pra caramba, e grua, e coisa, e pintamos estúdio de um dia pro outro. E, cara, foi assim um... Porradão, sabe? Uhum. Foi assim, tipo, eu olhava e falava, caraca! Como é que eu vou pagar?
A mão aqui, ó.
Mas...
Tudo lindo, gente. Quem não quiser que saia.
Mas valeu muito a pena, porque eu olho e penso, caramba, que maneiro, sabe?
E também,
pô, não é todo mundo que faz isso, assim.
E tudo que tu aprendeu nesse processo também, né? Pra poder fazer qualquer outra coisa depois, agora, a experiência também disso, como cantora, né? Pra estar ali ajudando na direção daquilo tudo, tipo, as decisões, poder tomar essas decisões em outras coisas. Eu também brinco com a equipe que cada projeto que a gente faz é uma pós-graduação que a galera vai tendo, assim. Então, eu tenho certeza que isso pra ti também é, né? Tu vai te graduando pra poder fazer outras coisas, assim.
É, exatamente. A gente aprende muito no processo, assim. E depois, realmente olhar e falar assim, nossa, que legal que eu também fui capaz de fazer isso, sabe?
E pensando nessas coisas todas aí, já teve o livro, já teve o clipe, já teve a música. O que que é agora? O que que tu tá pensando? O que que tu tá sonhando? O que que tu já pode falar?
Ai, Gabi!
Ai, botei numa saia justa. Botei numa
Ai,
saia
meu
justa.
Deus.
Não, cara, é tipo assim... Tu sabe, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou apaixonada por estar no teatro, assim. É o que realmente brilha meu olho demais. Tipo, é a vida, assim. E desde 2020 eu tenho o meu projeto de peça, que ficou pra 2021 e agora é pra 2022. E é o... Cara... É o que faz meu coração, tipo, pular pra fora, assim, sabe?
E também tem um pouco da tua família, né, Thalys? Assim, tipo, teu
Sim.
pai, tu sempre viveu isso, né? O tio César, inclusive, um beijo. O Bruno, tia Rô, tá me devendo aquele bolonhesa até hoje, hein, tia? E eu cobro ela e ela fica doida que eu não esqueço, né?
Tá considerando que todo mundo tá assistindo.
Ah, mas eles estão, né, gente? Imagina, eles são super coruja. Super
sim,
coruja.
Sim, sim.
Super coruja. E daí eles são... É uma família teatro, assim, né? Que sempre fez muita produção local em Santa Catarina, né?
É, por isso que eu acho que é muito simbólico pra mim. Tipo, é muito simbólico. Porque, realmente, eu cresci nesse meio dos bastidores, de ver meu pai falando com o artista. E depois a gente jantar com o artista. E, tipo, eu lembro de eu ter... escrito um texto na época, quando era muito pequena. E eu lembro que eu tava numa peça da Camila Morgado e do Janiquini. Depois a gente foi pro mexicano jantar. E eu só ia com meu pai, assim, né? Ficava lá. E aí eu percebia que, tipo, tudo que o Janiquini falava, todo mundo ria. E nem tinha graça, sabe? E a Camila Morgado, ai, não sei o quê. Eu pensava, nossa, como é bom ser artista. Eu ficava, nossa, como é bom ser artista. Eu até escrevi um texto sobre isso naquela época, assim, de tipo, não importa o que você fale, se você é artista, todo mundo vai se inspirar em você e todo mundo vai rir do que você falar, se tiver graça ou não. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, eu falo, nossa, eu quero muito ser artista pra todo mundo rir das paradas que, mesmo se for sem graça, a galera fala, Thalita! Thalita é incrível. Não, mas é... E aí aquilo me inspirou muito, sabe? Eu lembro que até tem uma foto no cenário deles, que meu pai tirou, que eu tô de braços abertos, assim. E meu pai sempre falava, sabe? Nossa, meu sonho é a Thalita ter uma peça, né? Tipo, ele trabalhar numa coisa nossa e o Tudo Bacana foi uma realização também. Uma parte disso, né? E, então, o teatro é muito simbólico. Eu acho que é por isso, talvez, que eu sinta mais um calor no coração, assim, com isso.
E que sempre foi os nossos primeiros sonhos, né?
Sim.
Tipo, o teatro era o que a gente sempre
Hashtag chateadas.
Hashtag chateadas. Não, o teatro é o que a gente sempre quis fazer, assim. Porque quando tu é artista em Floripa, que é uma cidade pequena, a gente não tinha muito pra onde ir, assim, de coisa. Então, era muito difícil tu ter uma peça tua e tu entrar num taque da vida e tu lotar. Era só teus amigos na plateia, sabe? Teu amigo e tua família. Então, era uma situação complicada, assim. E eu me lembro que quando a gente fez É Tudo Bacana, que a gente lotou um dos maiores teatros de Floripa lá e tu via carinhas que tu não conhecia, sabe? Não era tua família e teus amigos ali. Meu, a gente foi pra tudo...
Né?
A gente foi pra tudo quanto é lugar, tudo quanto é cidade. Mas estar apresentando na nossa cidade e vendo que, tipo, nossa, a gente conseguiu, assim. A gente nasceu aqui, cresceu aqui, era difícil pra caceta fazer teatro aqui. E a gente tá aqui, entendeu?
Sim, sim. Eu lembrei da minha primeira peça, que foi em 2008, no teatro da UFSC.
Uh-huh.
Acho que cabe 90 pessoas. E ainda não tava cheio e meu tio dormiu.
O teu tio dormiu?
Ele foi me assistir. É que eu levei uma... Cambada que eu levei. Minha mãe, meu pai,
era
meu
90
irmão,
pessoas,
a namorada,
né?
Do meu irmão na época, meu tio, a mulher, o primo, pra lotar, né?
E o tio,
eu apresentando, olhando meu tio dormindo, eu falei, caramba, então tá pra cima, né? Então tá pra cima.
A gente apresentou juntas no TAC também, uma peça muito aleatória.
Sim!
Mas não era chateados, suado, não era chateados.
Não era chateados, não.
Tá.
A gente suava pra conseguir gente, assim. Então,
suava,
é difícil, mas é algo que... Cara, faz o nosso coração pular pra fora, né?
Com toda
é
certeza.
Muito louco. É muito louco.
Não, o teatro mexe num lugar, assim, que é diferenciado, assim. São coisas que não dá pra explicar mesmo, assim. Tu também já fez teatro, tu sabe, né?
Foi uma... É que eu não fiz assim, né? Como vocês, como ator. Tenho DRT, né? Mas não tenho condições, né? De entregar o que vocês entregam. Mas também, Tudo Bacana, foi uma experiência incrível pra dirigir.
Choramos muito todos.
Choramos
nossa,
muito.
Incrível.
E eu acho que tem um momento... Que é marcante, assim, que é a estreia, né? O dia que a gente estreou em Floripa e a peça que a gente pensou, né? Durante tanto tempo e a gente lançou um clipe para poder entregar o final da peça, aquela história toda. Mas eu acho que o que foi muito foda, assim, que marca a nossa história, eu acho, que é quando a gente colocou os ingressos à venda pelo Brasil e esgotou tudo em poucas horas aqui em São Paulo. E a galera comentando que quem fazia isso era show internacional.
Sim.
Era... Aquilo eu acho que foi muito chocante, assim, né? Acho que aquilo... A gente ficou muito, muito chocado com aquilo.
E é louco que quando a gente conversa, assim, sei lá... No nosso dia a dia, isso não fica no nosso imaginário, né? A gente tá fazendo as coisas, tá vivendo e tal. Mas quando eu vou contar a minha história e a nossa história pras pessoas... E eu falo, tipo, não, em 2017 foi a terceira bilheteria mais vendida do Brasil. Em 2017, foi a terceira bilheteria mais vendida do Brasil. Você, tipo, dá um choque, assim, tipo, como assim? Vocês têm noção disso? Que a gente perdeu pra Paulo Gustavo e pra Whindersson.
Sim, foi muito
tipo,
doido.
Sabe, é surreal.
Falaram assim, tipo, isso não acontecia desde o Rock in Rio naquele ano e tal. Foi muito... Cara, foi um presente, né, cara?
Foi
assim, a gente precisava viver aquilo, né?
Precisava.
A gente precisava viver aquilo, porque a gente mereceu viver aquilo. Tipo, no nosso coração, quando a gente se conheceu, a gente... Tudo que a gente queria e sentava, assim, na cama, nós duas escrevendo uma peça que a gente não tinha nenhuma pessoa pra ir.
Tinha.
Então, acho que a gente mereceu, assim. Era uma vontade muito genuína do nosso coração tá no teatro, assim. Então, o Tudo Bacana foi... Cara, a coisa mais incrível que eu já vivi, assim.
Eu acho história. Também.
E como foi ficar, Thali, pra ti, um ano, dois anos, né, em cartaz, assim? Tipo, essa... Pra tua vida pessoal. Como foi essa loucura,
teve
assim?
Teve algum problema com o namorado?
Teve algum término, Thali? Teve algum,
conta pra gente,
aconteceu alguma coisa nesse sentido?
Isso.
Como foi esse um ano? Não, eu tava perguntando profissionalmente, mas vamos dar essa linha também.
Um ano e meio a gente ficou em turnê, né?
Foi um ano e meio.
Cara, aconteceram muitas coisas, assim. Tipo, ao mesmo tempo que eu tava vivendo um sonho... teve seu lado obscuro, assim.
Uhum.
Esse um ano e meio teve o seu lado obscuro, de vários sentidos, assim. É, a gente ficava de domingo a domingo trabalhando, né?
É.
Lembra? Sexta a gente viajava, daí, ou às vezes quinta, sexta, sábado, domingo. Aí chegava na segunda, gravava, terça gravava, quarta gravava, quinta gravava, sexta gravava, já viajava. A gente não parou nesse um ano e meio, assim. Então, era um misto de muito cansaço, mas me sentindo muito viva, porque tu tá no teatro e tu tá em cartaz, só que, cara, o teatro lotado e as pessoas esperando por você, e às vezes três sessões num dia, tipo, isso era tudo
era
que
mágico.
Eu queria viver. Era um sonho, assim, foi um sonho. Mas também teve esse lado, assim, de, tipo, a vida pessoal acontecendo. E nessa época, eu acho que de tanto cansaço, assim, eu descobri uma alergia muito bizarra.
Sim, era isso que eu queria falar, assim. Tipo, a tua saúde, né? Isso refletiu na tua saúde.
Pegou assim. Na minha saúde, assim. Desenvolvi uma alergia muito...
Que nunca mais teve,
bizarra,
né?
Bizarra, não. Graças a Deus. É, talvez não. Eu acredito que tenha sido emocional. Porque
mesmo.
Eu fiz vários exames e não dava nada, assim. Testei tudo que vocês podem imaginar e não dava nada de alergia. E isso me prejudicou muito, né? Lembra,
uhum.
Cara, teve uma vez que a gente apresentou Brasília e Goiânia. E, tipo, a galera nem imagina, assim, né?
Uhum.
Mas eu tava, tipo, com o meu joelho totalmente inchado. O peito do meu pé, assim, de baixo... Eu não sei, essa alergia, ela me inchava e eu não conseguia tocar nas minhas articulações, assim, sabe? Eu não conseguia tocar de tão inchado e doendo que ficava.
Uhum.
E eram três sessões naquele dia. E eu corria, né? Tipo, uhum. Eu corria, descia, eu ia pra plateia, eu ia correr no palco e tal. Então, tipo, cara, aquilo pra mim foi uma superação, assim, porque foi uma coisa difícil, mas que eu falava assim, eu não vou deixar isso... me deixar ruim na peça, assim, sabe? Eu vou superar, eu vou fazer a melhor peça, assim,
eu lembro,
sabe?
Que aquilo era bem difícil pra ti, era difícil também porque no braço aparecia, então também a tua uhum. autoestima, tu ficava também,
no
né?
Rosto,
com aquilo,
no rosto.
É.
Sim.
E... Não, e tinha lugares que eram piores, né? Eu me lembro que quando a gente foi pra Maringá, eu acho que... Eu só me lembro de tu chorando, assim,
é,
porque aonde ela colocava roupa, ficava marca, assim, uhum. ó, ficava alergia inteira, sutiã, tudo,
sim.
Foi terrível.
Não, foi terrível, eu chorava, assim, tacava remédio pra dentro, aí eu comecei a inchar muito, porque eu tava tomando muito remédio, e realmente, tipo, às vezes eu acordava, tinha peça, aí eu aparecia com, tipo, um monte de mancha na cara, assim, aí eu falava, caramba, tem a peça, preciso tirar isso, eu tacava remédio pra dentro.
É.
Então, assim, foi uma parada...
Foi muito, difícil.
É, foi um lado B, assim, desse sonho que eu tava vivendo. E
é.
Também, relacionamento, que eu lembro que...
O que aconteceu?
Fala, conta pra gente. Conta pra gente.
Cara,
o que aconteceu?
Quando eu tava em Porto Alegre apresentando... O meu... Como chama?
Saramago. Vamos chamar Saramago.
O meu boy misterioso.
Conta pra gente.
Chegou aí, como fala? Beijou outras bocas.
Mas não tem problema, não era aberto?
Não chegou a avisar.
Não era aberto, Thalia?
Ainda não chegou a avisar. E eu tava lá trabalhando, né? Então, aí depois de um, sei lá, acho que foi uns 2 meses depois.
Acho que uns 3, talvez.
Eu fiquei corna, tudo isso. Eu fiquei corna, mansa, tudo isso. 3 meses?
Foi um tempo
difícil. 3 meses depois... Eu descobri, né?
A gente tava em Belo Horizonte quando tu descobriu.
Sim.
Fez um tempo.
Sim.
Você tava junto, a gente tava em Belo Horizonte.
A gente ia apresentar, eu acho que era o maior teatro da turnê. Tinha 1000 pessoas.
Mais?
Só num teatro.
Era 2000 lugares, né?
2000 lugares.
Era um negócio bizarro.
Era o maior teatro da turnê.
Tanto é que a gente cantava, imagina em Belo Horizonte.
E aí a gente...
Não.
Que memória.
Não, e... Aí eu descobri, era dia de semana, descobri.
Descobriu
não,
ou
né?
Contaram? Vamos.
Ou te contaram?
Eu lembro que eu tava no salão, eu não sei se a gente já contou essa história, mas eu tava
Acho
no salão
que
de
não.
beleza.
Você tinha um job pra fazer de cabelo no dia seguinte?
Sim.
Isso.
Eu tava no salão, e aí o Rafa, eu acho, me ligou, a Gabi, não lembro, e falou assim: Thalia, onde você tá, Flor? Eu falei: ah, tô no salão fazendo hidratação. Daí ela, aí alguém falou assim, aí um deles, eu não lembro, acho que foi tu, não sei.
É.
Acho que eu
falou
que liguei
assim,
e tu que falou.
Falou assim: ah. A gente pode ir aí, a gente tem uma parada pra conversar. Daí eu falei, ah, vem job, né?
Ai, olha que esperança, que esperançosa.
Sério, tu achou
e
que era
vem
job?
Aí 25 dias ao vivo, né? Aí eu falei, eu achei que era job, eu falei assim, cara, deve ter fechado uma parada muito legal que eles querem me contar pessoalmente, é uma surprise.
Ai, que
Nossa.
Pecado, agora tô me sentindo um lixo.
Aí eu, tipo, eu saí ali do cabeleireiro.
A gente tava te vendo pelo vidro. Você não viu nossa cara, que a gente tava com uma cara de bunda?
Não vi, cara. Nem passou pela minha cabeça. A última coisa que eu imaginar é que esse cara ia me trair. Super segura de si. Não, mas é verdade. É que ele era paradão, enfim. Aí...
Saramago.
Aí tá. Aí eu saí, entrei no carro. E aí tava a Gabi e o Rafa, assim. Entrei assim, e aí, gente? Qual vai ser, hein?
Achando que era já, achando os
cabelão,
milhões
de cabelão.
Cadê o contrato, hein?
No outro dia, a gente vinha pra São Paulo fazer o job.
Uhum. É, você via com ela.
É.
Aí eles começaram, né? Então, a gente tem uma parada pra te falar, cara. Daí eu... Fala.
É que uma pessoa contou, depois outra pessoa contou, e agora muita gente contou e a gente vai ter que te contar.
É, daí eu pô, pode falar. Daí ele assim, cara, o Rafa acho que contou, né?
Uhum.
Cara, teu namorado ficou com alguém. Aí eu, quê?
Aí, né, você tava calma,
hora,
ela tava
na
calma.
Na hora eu fiquei
ela
calma,
tava,
sabe? Na hora eu falei, mas me traiu? Como assim? Aí eu fiquei calma, eles acharam que eu ia acabar com
a... Nossa,
com
sim.
Carro.
É porque ela, nessa época, é bom a gente até avisar
verdade.
Essa galera. Nessa época, ela era bem calminha, tranquila. Ela batia a porta, ficava estressada, brigava alto, gritava. Ela era bem maluca nessa época.
Isso. Obrigada até pelo parênteses.
E aí... Estamos aqui pra sempre explicar, dar o melhor.
Quando tu puder agregar, tu... Não, mas é, daí... Aí eu falei assim, cara... Eu entrei em choque, parece, assim, né?
É.
Eu fiquei anestesiada.
Não, você não teve reação.
É, então eu falei, ah, então tá. Beleza. Peguei e saí. Aí eu lembro até que eu deixei cair meu celular, trincou a tela. Aff, ele devia pagar. aí, gente, eu tava com o carro dele. Na época.
Tava com o carro dele?
Verdade. Daí tu foi buscar ele, né? Tu foi buscar
aí
ele.
Aí eu falei, bom...
Não lembrava.
Eu tenho que devolver
situação.
O carrinho, né, amores? Então eu já vou... Entregar pessoalmente, né?
Nossa, olha que maluca.
Aí tá, deixei, saí com o carro e tal, fui lá até onde ele trabalhava, entrei no lugar, dei oi pra todo mundo. Eu já tinha avistado, né? Já tinha avistado ele aqui, ó.
Bem psicopata.
Trabalhando, né? Trabalhando.
Bem psicopata.
E eu entrando na sala com todo mundo, tudo bom? Como é que tá, Sérgio? A namorada é incrível, né? Vamos ser sinceros.
Tu foi cumprimentando todo mundo mesmo?
Sim.
Foi.
Tudo bom? Como é que foi a festa lá em...
Porto.
Que eu não fui. Foi legal? Ah, que ótimo. E fui entrando e falando com as pessoas. Pô, trabalhador, né? O bicho é demais. Aí cheguei e sentei do lado dele. Daí eu falei assim... Tem alguma coisa pra me contar?
Com essa cara de
no
psicopata.
Meio do trabalho. Não, tem alguma coisa não. Eu falei assim... E aí, alguma novidade? Aí eu lembro que ele pegou a água e ele fez assim, ó.
Ah!
Ele engoliu seco, assim, e começou a digitar mais forte no teclado.
Ah, ele já percebeu pelo teu tom que tu sabia alguma coisa.
Já, mas eu sentei super...
Calma.
Maluca, assim. Eu sentei e falei... E aí, alguma novidade pra me contar? Feliz.
Entendi.
E aí, não. Por quê? E começou a engolir seco e digitar mais forte, né? Eu percebi.
O pessoal do áudio tá te amando,
saber.
Amiga. Que é cada porrada, é teclado.
Aí eu falei, não. Só quero saber, ué. Nada aconteceu. Aí ele já matou, né? Aí ele meio que, tipo, pegou as coisas dele e tal. E saiu. A gente saiu da sala, assim.
E você foi dirigindo ou ele foi dirigindo?
E ele foi e me abraçou. Como se nada fosse nada. Ele foi saindo assim. E eu abraçando. Falei, vamos sim, amorzão da minha vida.
Ai,
né? Vamos sim,
gente,
vamos sim.
Nossa, situação,
esse sangue frio que tu teve, assim,
nossa, eu não
pra
teria.
Mim é surreal.
Aí eu fui dirigindo.
Você
nossa,
foi dirigindo?
Vale.
Eu sóbria e super make, emocional, tranquilo. Dirijo que nem um lixo.
Mano, mas eu fui dirigindo assim. Por questão de segurança. Sei lá, sabe?
Ah, entendi,
sei
amiga.
Lá. Não sei.
O que ele podia fazer.
É, tipo,
pode
eu vou me deixar no lugar que eu quero ir.
Nossa, amiga, tu arrasou muito.
Aí eu fui até a minha casa, claro, né?
Caceta,
aí
que genial essa mulher. Psicopata, mas genial.
E aí eu, cara, falei tudo que eu tinha pra falar, bem calminha. E aí, na primeira conversa, foi assim, ó. Então, lembra que tu falava das meninas, trabalhava lá? Não vou expor aqui, mas... Ele falou, sim. Eu falei, então por que tu ficou com uma?
Ah, tu falou assim.
Aham, uh-huh, porque ele falava mal, né?
Ele falava mal das gurias.
Eu acho que era pra sair como...
Uh-huh.
O Rafa tá adorando que ele tá adorando essa treta.
Não, é que eu tô...
A gente só sobe,
é
só
que
sobe.
Eu tô gostando que tu tá contando com a riqueza de detalhes
sim,
que aconteceu. Que aconteceu.
Tô aqui exclusivo pro Diacast. E aí eu falei, tipo... Ele falava mal das meninas. Eu acho que era uma questão de ele se sair como
o
bonzinho. Que
lógico.
Nunca vai fazer algo. Porque todas as meninas são assanhadinhas.
É. Típico de homem. Eu nunca vou trair. Não gosto que faz isso. Não tem porquê.
É. E tipo assim, não. Elas... Vale nada. Essas aí não valem nada.
Por isso que eu tô contigo.
Imagina, né?
Por isso que eu tô contigo.
Exato. Ele falava, o resto é resto.
Ah.
Eu imagino, eu sou o resto. É isso. Daí tá. Daí eu falei, tipo, então por que que tu ficou com uma? Aí, pá, o mundo caiu. Aí ele, como assim? Não, não foi essa história aí.
Ele ficou negando?
E aí começou a batata quente na boca.
Ah, ele ficou negando um tempo.
Ficou negando super. Eu falei, gente, resume pra gente, sabe? Resume pra gente.
E tu pleníssima, cabelo hidratado, só querendo...
fazendo um job.
Exato, sabe? E aí eu, cara, resume pra gente que eu já sei, sabe? Eu já sei o que aconteceu. Aí... Daí ele falou, não, é porque foi isso. Aí eu sei de uma história, né? Depois eu descobri 60. Também dane-se. Daí foi ótimo, porque como ele tava negando, no fim, eu já sabia que ele tinha dado carona pra menina. Então, assim, era no carro que eu tava, sacou? Ai. Aí eu fiquei, tipo, porra, eu fiquei mais puta ainda que ela entrou no carro. Não sei nem... Acho que beijar tudo bem.
Mas...
Mas, pô, o carro que eu tô agora...
Não entendi também.
Você tomou pra carona, velho.
Chegou a limpar, não?
Sabe? Ah, porra, sacanagem.
Aí rolou isso.
Aí rolou isso, tipo... E ele entrou mudo, saiu calado. Ele só falou o que aconteceu.
Não pediu desculpa, não pediu
entrou
perdão.
Entrou mudo, saiu calado. Só falou...
Mas
básico,
essa
carona!
Essa foi a minha salvação. Ele assumir. Porque se ele não tivesse assumido, cara... Eu podia ter ficado de mentiroso.
Eu nunca quis saber quem foi. Pra mim não importa, sabe? Quem é
até
menina.
Hoje tu não sabe.
Não sei, não sei. Eu de verdade, de coração, não sei. Nunca quis saber. Porque não importa, menina. O que importa é ele.
Exato.
Ele fez a merda e é isso, saca?
Provavelmente a guria era solteira, né? Quem tava namorando era ele.
Sim, exato. Ele tava solteiro, só que esqueceu.
Mas
é que às vezes
tá ali,
é um relacionamento aberto que ele acaba que não te avisa. Tu tava muito ocupada com a peça.
Ou até avisou, mas não chegou.
Ele tava muito ocupado com a peça. Às vezes não conseguiu abrir devido a isso.
Não, exato. É porque, mas é 5G. Às vezes é 4G.
Exato.
Não chega.
Eu lembro que depois tu foi jantar e a gente foi pra tua casa. A gente ainda não...
Exato, exato.
Lembra
a gente foi depois pra tua casa.
Nossa.
No mesmo dia.
No mesmo dia, eu chorei lá. Lembra?
Chorou, Rafa, chorou.
E hoje eu vejo que foi um surto.
É.
Nada a ver, por que eu sofri por essa pessoa? Mas enfim.
Mas
cara,
aí tem a pior parte.
Ele foi uma babaca, entendeu? Não sei o quê e tal. Dois meses voltei. Que isso?
Essa é a pior parte, gente. Essa é a pior parte. Mandou uma cartinha escrita à mão.
Lá na... Onde é que ele tava? Ele tava lá na puta que pariu, né?
Tava na puta que pariu.
Com bilhetinho.
Mandou uma cartinha escrita à mão. E a Thali me chama e fala... Voltei.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Cara, eu fiquei...
Que nojo, Thalita, se imunda! Thalita cuspiu tudo aqui, velho. Que porca! Ai, que nojenta,
gente,
mano.
Por Deus.
A Thalita
fiquei...
é merda! Ah, Thalita, olha que merda, mano.
Não, 2 meses depois a Thalita volta! A Thalita volta com
o
boy!
E a gente não pode esquecer o fatídico dia que o Rafa falou... Faz um stories falando que tá solteira. Ele botou aqui, ó.
Não,
faz
e ela postou stories. 32 com a música e do Kevinho.
Assim, é!
Mal pra caceta!
E eu assim, ó, quer saber? Pichirico, não existe mais! Eu tô solteira, entendeu? Chama na DM, eu falando tudo isso. Girl power! Não vamos sofrer pro babaca, hein? 2 meses depois tava com ele.
Voltou com o boy, gente. Eu ficava assim, mas o que ela viu?
E agora que a gente já falou sobre tudo isso, a gente pode falar algumas informações importantes. Eu e o Rafa, a gente odiava ele.
Odiava
ele, porque ele era um estraga prazeres, ele era muito porre. Nenhum rolê com ele prestava, ele era chato. Sempre tretava, era um inferno. Ninguém gostava
sempre.
De segurinho.
A Thalita nunca tava em paz com
nunca,
ele, era um
nunca,
inferno.
Nunca, era um inferno. A gente odiava ele muito. Aí quando ela voltou, a gente falou, tem que fazer o que é melhor pra ti, Thali. O
não,
que
pra mim,
feliz.
Pra mim foi assim, ó. Eu tive que aceitar, eu encontrei com ele depois, tipo...
Sim.
E daí eu... Cara, mas é que... Esse aqui não faz... E daí eu lembro que eu falava com o Bruno, daí o Bruno... O Bruno é irmão da Thalita, né? Ele deixa, é importante, ela tem que viver isso. Deixa, e daí
não,
a gente
isso
deixa.
É fácil,
deixa.
Mas eu tenho uma questão que é assim, eu insisto até num... Até, sabe? Até sei lá quem fala assim, ó. Chega. É. Chegar.
Mas realmente foi importante, eu acho, saber ter vivido
foi,
isso.
Foi.
Porque daí ela, assim, ó, porque quando você sai de uma relação que você tá traída, que você foi traída, você sente várias coisas. Você sente insuficiente, você sente meio merda, você sente várias coisas que não são suas, entendeu? A pessoa te entregou aquilo. É. Então, quando você voltou com ele, você deu o seu final. Você deu, você fechou do jeito que você precisava. Exato. E não ficou mais nada com ele. Tanto é que você, tipo, terminou com ele, no dia seguinte tava encantada naquele loiro. Super bonito. Que não ficou
mas,
nada.
Assim, caramba, tô me espancando. Mas assim, ó, eu lembro que quando eu descobri a traição e tal, inclusive lá em Belo Horizonte, foi um dia depois, dois dias depois?
Foi.
Acho que foi dois dias depois. É, eu mandei, ninguém falou nada, eu mandei uma mensagem falando assim, olha, eu te perdoo.
Uhum.
É, eu lembro
disso. Eu, testão,
de
testão.
Verdade, valeu por tudo que a gente viveu.
Que ele não veio responder,
valeu,
né?
Por tudo, não sei o que, não sei o que, ele não respondeu. Quer dizer, ele me respondeu bem seco, tipo assim, pô, obrigada então por me perdoar e valeu, hein? Valeu! E eu, cara, eu fiz por mim. Tipo, ah, perdoei, porque sai do coração um pouco, assim, sabe? Sai aquele peso de, tipo, tá com alguma coisa com a pessoa, tipo, ah, sabe? Eu não gosto disso, me faz mal. E aí, quando eu voltei com ele, foi justamente isso. Eu percebi que aí quem não gostava mais era eu.
Você não sentia mais nada, né?
É, tipo, ficou um tempo ali e eu, cara, não gosto mais. E aí, parece que eu me saí melhor, sabe?
Uhum.
Não melhor em relação a ele, mas melhor de sentimento.
Sim. Sou tranquila,
tipo assim,
também, né?
Quer saber? Perdoei, tentei de novo, vi que não era isso e fui embora, sabe?
Não, e foi ótimo pra tu se sentir mais forte contigo mesma. Porque eu me lembro que ele te vetava muito, assim, né? Tipo, ah, não, você não tinha trocado de carro, você ia comprar um apartamento com ele, tipo, já tem a vidona de casada, assim, sabe? E aí, quando você saiu desse rolê, você, tipo, virou outra pessoa. Você trocou de carro, fez tal coisa, queria, tipo, fazer as coisas por você, tipo, dane-se todo mundo.
É,
então, no final das contas, foi uma das melhores coisas que aconteceram, foi. Entendeu? E conheci que bom que isso aconteceu durante a peça,
gente,
porque a gente tava tão ocupada, fazendo corre.
Gente,
só
são
foi.
Homens, conheceu homens bacana, gente maneira.
Perdão. É, sim,
outros
sim.
Caras.
Sim, sim, conheci.
Sim. É. Um outro que te estoua, né?
Ah, não, é,
outro. Um outro.
Mas valeu também no momento, assim,
claro. Super, super.
O Doctor, super legal.
Sim.
A gente vai seguir falando do...
Super querido. Tem o Trevo também. O Trevo, sensacional.
Pô, o Trevo,
o próprio Marquinhos, né? Que entrou, voltou, foi, voltou.
É, o Marquinhos...
que é um querido, eu adoro ele.
É,
um
beijo,
o Marquinhos, Marquinhos daí é o presente de falar assim, ó, Thalita, realmente, você passou por todas essas merdas? Toma aqui o seu
chegou
paraíso
e
da,
o meu?
Da história. Hã?
Porque eu também passei por um monte de merda, é coisa do presente,
vai chegar,
tá
vai
onde?
Chegar, vai chegar.
Hã? A gente sai
que solteiro. Sempre que eu voltei depois de dois meses, né? Então eu mereço viver uma coisa boa. Eu mereço.
Nossa, mas foi louco, né? Que, tipo, quanta coisa aconteceu na nossa vida durante a época da peça que as pessoas nem imaginam.
É.
Quantas vezes a gente já não chorou naqueles camarim, depois sorrisão na cara pra fazer a peça acontecer e diversão,
sim,
blá, blá, blá. Nossa, gente, aconteceu muita coisa.
Muita coisa.
A galera não tem ideia. Mas é louco, né? Como a discrepância... Tá certa essa palavra?
Discrepância?
Discrepância.
Acho que tá.
Discrepância?
Discrepância.
Tá, tá
discru... Não sei. A diferença? Pronto, eu já melhorei.
Não, vai na discrepância.
Entre
acredita.
O que tava rolando na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, né?
Uhum.
Eu me lembro que às vezes eu tava, tipo assim, ó, na merda, acontecendo um monte de treta e a gente tava voando, fazendo o TVZ com a Ivete Sangalo e tal.
Sim.
Tipo, um monte de parada incrível.
Muita coisa.
Cinco dias e peça lotada e a gente na bosta, lá chorando por uns machos, bem mais ou menos.
E também tinha a questão de, tipo assim, cara, é muito louca a sensação e eu acho que isso, tipo, acho que é pra todo artista, assim. A gente, às vezes, está num teatro lotado, todo mundo gritando teu nome e aí tu chega no hotel, no teu
se
quarto,
sentindo
e tu,
sozinho.
Tipo... Silêncio, tipo, tu tá sozinho, sabe?
Uhum.
Essa era uma sensação muito louca, assim.
Era.
Que às vezes eu me sentia até um pouco sozinha.
Uhum.
Mas aí no outro dia, tipo, tô lotado, teatro.
E mesmo tendo uma equipe que tinha parte da família, tinha Gabi, tinha muita gente, vocês sentiam isso, porque eu acho, as pessoas não têm a dimensão real do que era fazer 3 sessões por dia e, no final, tirar foto e abraçar as 1000 pessoas de cada sessão. E fazer aquele movimento e aquilo tudo, assim. Então, eu acho que realmente era uma troca de energia tão grande que vocês tinham na turnê, na peça, que é muito doido, assim.
É uma entrega muito grande.
É
uma entrega muito grande. Porque, assim, ó, pra gente... A gente recebe cada um. Mas a pessoa que tá falando com a gente, ela tá só ela e a gente.
Uhum.
Então, assim, ela entrega pra nós duas e a gente entrega pra...
Sim.
Milhões, assim, de pessoas, né? Tipo...
Milhões? Que peça que...
Milhões, né?
Foi várias peças, várias peças.
Assim, milhares de pessoas, sabe?
Sim.
Então, cada história é uma... é uma história, tipo, cada história é uma entrega, sabe? A
pessoa vinha,
ai, vocês salvaram minha vida, e é lindo, sabe? Só que é realmente uma entrega, assim.
E o dia que a gente tava se sentindo um pouco mal e que a gente não entregava aquilo que a gente acha que a gente tem que entregar ou que a gente sempre entregou, era um nível de culpa, assim, que também ninguém fala sobre isso, sabe? Mas eu me sentia... era uma época que eu tava muito sensível, assim. Que era realmente isso que você falou. Era muita energia, assim. Então, eu me sentia muito sensível. Então, eram vários sentimentos constantes, assim. Do culpa, do tipo... Nossa, eu acho que eu não me dei o melhor nessa cidade. Eu acho que aquela hora eu devia ter falado outra coisa. Eu devia... Sabe? Tipo, era um nível de culpa muito grande. Era um nível de culpa também por, às vezes, reclamar. Porque você tava vindo seu sonho. Então, às vezes, você tava podre e cansado. Que a gente gravava 3 vídeos na semana, mano. Tipo, era segunda, quarta e sexta que a gente postava. Tinha todas as peças. Ainda fazia outros projetos, job, publicidade, aquele rolê inteiro. E, às vezes, tu pensava... Nossa, eu tô cansada. Eu quero só um final de semana pra dormir, sabe? Uhum. Ou eu quero encontrar, tipo, outros amigos. E quero, tipo, ficar com tempo com a minha família. E tu se sentia mal por querer isso, entendeu? Porque você ficava... Não, tô fazendo a peça. Tá tudo bem. Tá tudo não sei o quê. Não. Por que que eu tô reclamando? Porque... Enfim, eram muitos sentimentos muito loucos. E, assim, talvez hoje em dia eu lidasse muito melhor, né? Com as experiências que a gente teve, com as coisas que a gente viveu, enfim. Mas aquela época era duas gurias, né?
Uhum.
Tipo, a gente era duas meninas, tipo, fazendo o rolê todo acontecer e, tipo... Carregando um monte de coisa, mano. A gente foi...
E a gente era muito, tipo... solicitada, assim, né? De, tipo assim, ó, grava esse vídeo aqui que precisa pra cidade tal. Agora grava esse aqui que vai pra rádio. Agora grava esse aqui que não sei o quê. Já gravou o negócio do canal?
E o vídeo do canal.
Edição.
E a foto que precisa.
Era muita coisa, assim. Mas era muito gostoso. Foi uma fase muito correria, mas de muita realização, assim. Mas, realmente, às vezes a gente confunde cansaço com ingratidão, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É normal de ser humano a gente cansar e às vezes o cansaço deixa a gente triste, sabe? Tipo, às vezes eu tô cansada... E parece que eu tô triste. Só que eu só preciso de um tempo pra me recompor, assim, das paradas, sabe?
E a gente que trabalha com humor, às vezes a gente se sente mal nesse lugar, né? Porque às vezes você não quer fazer piada. Você quer, tipo, só... Sabe, Cuzulo? Você quer só ficar no Cuzulo. Quietinha, tranquila.
O Cuzulo foi um clássico
na peça,
né? O Cuzulo
foi um clássico, a gente usava muito. Tipo, às vezes a gente tava puxando uma, puxando papo com a outra. Eu tô falando, mano, tô no Cuzulo. Tô assim, ó, quietinha. Eu
só quero o meu Cuzulo.
Exato, foi um clássico mesmo. Porque... E aí, às vezes, as pessoas acham que tu tá brava com elas. Ou que tu tá estressada, ou que tu tá... Sabe? E tu só tá, tipo assim, gente, eu só tô querendo... Sabe quando você quer ficar muda, assim, ó, bem quietinha. Bem no teu canto, bem quietinha. Só isso.
Tá, mas... E antes da peça? Antes do Depois das 11, ali, ou no hiato Depois das 11, você foi pro Rio. As pessoas estão enchendo... Eu não vou falar. As pessoas estão querendo saber...
Eu ia passar.
Qual é a relação, ou o que aconteceu com o Felipe Neto? O que foi? O que aconteceu?
Cara, essa parte, realmente, de 2014, foi antes de tu chamar a gente para a reunião. Eu tive uma oportunidade que... Poxa, arrotei aqui, mas...
tem problema.
Como, né, todo mundo já sabe, eu sempre quis ser atriz. E aí, tudo que era relacionado a ser atriz era Rio-São Paulo, né? Tipo, na minha cabeça, assim. E não na minha cabeça, porque era
isso. Era a realidade daquele momento. Todo mundo falava isso.
E aí, eu tava com isso na cabeça. Tipo, cara, eu só vou dar certo se eu for pra Rio-São Paulo, velho. E aí, tá. Daí, eu tive uma oportunidade. Eu fui participar de um prêmio que chama YouPix. Em 2014,
13? 12.
Acho que foi 12 ou 13. 12 ou 13. Que um dos jurados era o Felipe Neto. E aí ele... Até, acho que fiquei em segundo lugar naquele prêmio lá. E ele era um dos... E aí até, a gente conversou depois e tal. Ele até elogiou. E eu fiquei tipo, pô, que massa, né? O Felipe Neto. E eu fiquei muito feliz.
Na época ele já era grande. Caramba.
Eu fiquei muito feliz. E aí... Aí depois de alguns meses... Ele me convidou pra morar no Rio de Janeiro. Ele falou assim, vem pra uma reunião aqui, que aí a gente vê que eu gostei do teu trabalho e tal. E eu, cara, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, essa é a minha oportunidade. Se não der certo essa, acabou. E aí...
A gente já tinha Depois das 11 na época, tava começando.
Já tinha Depois das 11.
São uns 4 vídeos, eu acho. Uma coisa muito, muito 2013, pequena ainda, né?
Exato. Aí, final de 2013, eu fui lá, fiz a reunião. E aí, em 2014, foi muito rápido. Acho que em 2 meses eu já tinha me mudado tudo. Aí, eu fui Eu falei, cara, bora lá. Não sabia o que ia ser, mas eu falei, ah, bora lá. Daí eu lembro que até teve um almoço que eu conversei com meus pais, que perguntei o que eles achavam. É, e meus pais falaram, vai lá, se muda, é isso. Aí eu, né, comecei a chorar, eu falei, ai, meu Deus, tô com medo e tal. E a ideia era eu trabalhar ali um pouco no na parafernália, na época. Só que também ter algo meu. Eu tava um pouco confuso, assim, mas também era para ter algo meu. Ele ia me ajudar a ter algo meu.
Uhum.
Era isso. Aí eu falei, cara, é a minha oportunidade de ser atriz, assim. E eu fui certa que ia dar tudo certo, né? Tipo, quando eu vou pro Rio, então não tem como dar errado, né? Aí fui. Aí, cara, eu morava num AP de 32 metros quadrados. Era tipo assim, era literalmente um quadrado. E aí tinha tudo, tinha a cama, daí do lado uma máquina de lavar e do lado eu fazia xixi, do lado da máquina de lavar. E aí uma cozinha, que era quase só uma pia e um frigobar. Era isso.
E era caríssimo,
e eu pagava muito caro, tipo assim, mas muito caro. E eu, sei lá, eu acho que sobrava assim, uns R$50 pra eu comer no mês. E meus pais não podiam me mandar dinheiro, então era uma coisa tipo... Realmente foi um perrenguezão, assim, de faltar grana mesmo.
Foi o maior perrengue da tua vida?
Foi o maior perrengue, assim. De, tipo, às vezes eu tenho vontade de qualquer coisa e não, realmente, não poder, assim. E, mas foi muito maneiro. Só que, assim, foi tudo muito confuso. Tipo, foi tudo muito confuso. É, não criei uma identificação, acho que, com as pessoas de lá, sabe? Poucas até, na verdade. É, teve algumas pessoas que eu consegui levar, assim, até hoje, me mandam mensagem e que rolou uma, não uma amizade, mas uma, pô, que maneiro, sabe?
Uhum.
E, só que, eu acho que deu, não era pra ser, sacou? É, aconteceram algumas coisas, assim, que me mostraram que não ia rolar, saca? Tipo, os projetos que eu tava tentando não iam pra frente. É, rolou umas tretas, assim.
Ele foi babaca.
Eu tive que... Cara, o Felipe Neto foi uma pessoa muito importante na minha vida. Fato. Tipo, naquela época, ele realmente foi uma pessoa muito importante na minha vida. É, em vários sentidos, assim. Só que... Rolaram algumas coisas que não foram maneiras. Assim, não só da parte dele, não só da minha parte. Eu acho que... Num contextão, sabe?
Uhum.
Num contextão. E aí, teve... Aí, num dia, eu tava lá, normal. E aí, uma pessoa que trabalhava lá, na Paramaker, me falou... Tali, você vai ter que voltar pra Floripa. Tipo, do nada, assim. Eu não tinha tentado quase nada. Acho que eu fiquei 4 meses lá. Aí, eu... Como assim? É, a gente tá reformulando aqui a empresa e não dá mais pra, tipo, te pagar. Não dá mais pra... Pra gente trabalhar junto.
Nossa.
Aí eu, caramba, como é que eu vou fazer, velho? Porque pra eu sair do meu apartamento, acho que era tipo coisa de R$8.000, sabe? Uma multa. Porque eu tinha alugado um apartamento. E tinha mudado realmente a minha vida pro Rio de Janeiro. E aí, cara, peguei minhas coisas. Tipo, guardei tudo, assim. É, entrei num ônibus. E vim do Rio de Janeiro até aqui. Até aqui não, até Floripa. Pensando que ia dar tudo errado, assim. Quer dizer, que já tinha dado tudo errado. Pensei assim, caramba, não vai dar. Tipo, não vai dar pra eu ser atriz. E achei que, tipo, tudo tinha acabado, assim. E aí eu cheguei em Floripa, cara, minha vida começou, na verdade.
Uhum.
Tipo, por isso que é muito relativo, né? Essa coisa de, ah, só dá certo se for pra tal lugar. É muito relativo, tipo, minha vida aconteceu em Floripa, sabe?
Sim. Eu acho que a internet possibilitou isso também, né?
A internet possibilita isso, de qualquer lugar do mundo, né? Tipo... Sim. Eu moro em Floripa e gravei um filme em Lisboa, tipo assim.
Sim.
Eu lembro que, nessa época, o Felipe Neto não gostou do Depois das 11, lembra? Que ele falou alguma coisa que ele não tinha curtido, que não era assim.
É, ele não via muito, tipo... Não tinha uma visão sobre aquilo que ia virar alguma coisa, assim.
Entendi.
Mas ele foi uma pessoa que me deu uma oportunidade, sabe? Uhum. Eu vejo como isso, assim, tipo... Ele me tirou de um lugar e me botou em outro pra me dar uma oportunidade. Só que as circunstâncias, elas não foram maneiras.
Uhum.
Mas foi uma pessoa... E eu valorizo as pessoas que me dão oportunidade, sabe? Tipo, assim como tu, assim como deu pra gente. É, o Phil, que foi uma pessoa muito importante na minha vida também, que foi meu primeiro diretor de TV, essas coisas assim. É, o Felipe Neto foi uma pessoa muito importante, porque... Assim, a pessoa te dá a oportunidade não quer dizer que
vai dar certo.
Sim, não é uma certeza, né?
É que a expectativa que a gente cria também, é, né? Uhum. Tipo, assim como a gente adia investir em vocês no primeiro canal, a gente pode investir em outros canais que não aconteçam, mas é que... A gente não tem controle sobre tudo que vai acontecer também, né?
Sim, exato. E não é uma certeza. A pessoa realmente acreditou em ti. E eu vi naquele momento que ele tinha acreditado em mim. Ele tinha visto alguma coisa em mim, sabe? E eu fui pra dar certo. Não deu, não era pra ser. Ainda bem, na verdade, porque depois a gente viveu tudo que a gente viveu. E se tivesse acontecido alguma coisa lá, talvez a gente não viveria isso, né? Seria totalmente diferente. Mas eu acho que o e se não existe mesmo. Não, não teria como... Não teria como ter sido de outra forma. Tipo, era isso. As coisas são
Tinha que passar por essas coisas, né?
As coisas são como são. Exato.
Tanto é que depois as ondas continuou. Logo depois a gente conheceu o Rafa. Entrou pra Dia e as coisas foram.
Eu tava fechando as minhas coisas. Eu juro pra vocês. Eu tava fechando as minhas coisas. Eu sentei na cama, abri o Facebook e via a... E via a Jô Pires. Falando, gente, tô indo pra São Paulo, não sei o quê. Saindo de um programa que é lá de Santa Catarina. Tava saindo da emissora, eu falei, caramba, então quer dizer que essa vaga, ela tá aberta. E aí eu, tipo, com um monte de caixa na minha cara, eu falei, tá indo pra São Paulo? Daí ela falou, sim, e tu? Tá no Rio, né? Daí eu falei, não, tô voltando pra Floripa. Daí ela, caramba, eu vou, me manda teu material que eu vou te mandar pra um teste. Pra apresentar esse programa. E aí eu, foi isso, cara. A vida já começou ali. No Rio de Janeiro, ela foi... pontapé, assim, sabe?
Quando é pra ser, é pra ser.
É, e é muito louco que essa época que você tava na TV, eu também tinha trabalhado nessa TV que a Thali trabalhou, a gente tava conversando já depois das 11, sabendo do processo seletivo também da TV, lembra?
É verdade. É.
E isso é muito louco, porque assim, a galera lá já tava procurando alguém da internet, então talvez você precisava ter passado por isso tudo, com o Felipe, com isso tudo, pra conseguir isso, né? Essa coisa, tipo, precisava ter passado por isso pra poder chegar e conseguir essa vaga. Talvez se você nunca tivesse ido pro Rio... Você não tinha visto aquilo, sabe? Então,
sim, escolhas, tudo tem um porquê, né? Escolhas e escolhas, né? Porque depois de um tempo, a mesma TV falou, tipo, então, ou é canal ou é isso aqui.
Exato.
É, tipo, chegou num ponto que eu não consegui lidar com as duas coisas, né? Tipo, eu tava realmente mal de saúde, de tanta correria, assim. E aí, eu tive que escolher entre TV e internet.
E estamos aqui hoje.
E eles foram super maneiros, assim, tipo, a galera...
Deixaram as portas super abertas.
Deixaram as portas abertas, porque sabiam, né? E é muito
inclusive com
o
ex lá dentro, né?
Eles te adoram lá. Eles te adoram lá. Te adoram muito. Não, tô brincando. É real. Você sabe disso, né?
Sim,
todo mundo te adora de verdade lá. E eles procuravam essa menina da internet e acharam, né?
Sim. É a questão da trajetória que eu falei antes, né? De tipo assim, eu acho legal também ter dado uma história errado e...
É que deu errado e não deu, né, ao mesmo tempo, né?
É, tipo, ter vivido isso, assim, e perrenguezão mesmo, sabe? De, tipo, eu voltando de ônibus, assim, com... Não podendo comprar um...
Não, quando você fala isso pra
coca,
mim,
sabe?
A Thalia não tinha dinheiro pra... O ônibus parava nos lugares, né, do Rio de Janeiro até Floripa, e eles não tinham grana pra comprar nada pra comer. Isso é foda.
Não, foi real. E não é sensacionalismo, não. É um fato. Aconteceu. Não que, eu passei fome. Aconteceu. Tipo, naquele momento, eu realmente não tinha. E foi um perrenguezaço real, sabe? E... Só que aí, pô, cheguei aqui, em Floripa, no caso, e... Começou. Era pra ser lá, sabe? Era pra ser nesses lugares que eu realmente me sinto em casa, sabe?
Exato. Aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Temos mais alguma pergunta pra Thalia Meneghinho? Alguém perguntou alguma coisa interessante
deixa eu ver
aí?
Aqui, ó.
Que a gente já vai encaminhar pra nossa baba da Thalia aqui, ó.
Fala.
Nojo, nojo,
não,
nojo.
A baba da Thalia
nossa,
tá aqui,
nojo,
ó,
nojo,
gente.
Nojo, nojo. Que ela cuspiu a mesa inteira.
Fala do filme. Estão pedindo pra falar do filme.
Filme. Quantas anos do filme? Quando vai ser lançado?
Quando vai ser lançado? Como foi gravar? Primeiro de tudo.
Meu, foi incrível, incrível, incrível. Eu recebi um e-mail em 2019. E aí, olha só que legal. Eu recebi um e-mail em 2019 pra fazer um teste. E aí, eu fazer um teste do filme do Matheus Souza. Daí eu vi ali, Matheus Souza tal. Eu fui pesquisar, entrei no Instagram. Aí gravei o vídeo, gravei o teste, mandei, tudo certo. Daí eu entrei no Instagram do Matheus e vi que, sei lá, em 2 dias ele ia estar na Bienal do Livro. Aí eu falei, vou pra lá. conhecer ele pessoalmente. Pra ele me ver pessoalmente, né? Não sei se eu vou conseguir chegar até ele, mas eu vou pra lá. Peguei e falei, ó, Bruno, compra minha passagem aí pro Rio. Pra quê? Cara, compra aí. Daí ele falou, ah, tá muito caro. Eu falei, compra pra nós. Daí ele comprou, em dois dias eu peguei e falei, ó, eu acho que eu tinha até alguma coisa pra fazer, eu tive que desmarcar, não sei. Aí eu peguei e fui pra Bienal do Livro, eu vi que ele ia estar fazendo uma palestra lá sobre um livro que ele tem. E aí peguei e sentei na primeira cadeira. Fiquei na frente, assim. Aí depois, uma fila gigantesca, assim, eu fui me enfiando. Falei assim, ah, como é que eu posso falar com o Matheus? Como é que eu falo? Onde é que chega? E cheguei lá e falei, oi, Matheus, tudo bem? Então, fiz um teste pro teu filme. Daí ele falou, ah, você que é não sei o que. Eu falei, sim. Daí ele falou, nossa, tu parece, tá parecendo muito mais nova agora, pessoalmente, tal. Depois ele me contando, né, que me achou mais nova. E isso foi o que me, na verdade... conseguiram me encaixar, porque no vídeo eu parecia um pouco mais velho pra personagem. Uhum. E aí eu falei, pô, que legal te conhecer e tal. Tipo, foi muito importante eu ter feito isso, assim. E aí eu fiz... Daí nesse dia lá da Bienal, ele falou assim, ó... Tá, tu pode vir sexta-feira pro Rio fazer um teste? Eu falei, claro, imagina. Eu vou estar aqui já.
Nem ia.
Não tinha nada.
A passagem de volta já estava marcada.
Eu não tinha nada. Aí, sim, eu ia voltar no outro dia de manhã. Eu só fui pra Bienal mesmo. E aí ele falou assim, então beleza, sexta-feira então fechou. Eu, fechou. Fechou sim. Aí eu falei, tá, vou fazer. Cheguei. Na sexta, o aeroporto estava todo fechado. Não estava conseguindo chegar. Não sei o que tinha acontecido, tava chuva, sei lá, fechou o aeroporto, não consegui. Daí, tipo, era um teste com uma produção de elenco e tal. E aí, eu tive que fazer o teste em outro lugar, tipo, na casa, sabe? Tipo, numa casa. E aí eu, caramba, cara, que loucura, não vai rolar, sabe? E aí, teve que improvisar, tipo, filmaram o meu teste com o celular.
Caramba!
Na hora ali, eu fiz com o teste com o Vitor Lamoglia e a Giulia Gaioso, que inclusive gravaram o filme junto também. E aí, eu falei, ah, cara, não sei. Daí, eu saí lá e falei assim, ah, não sei, de verdade. Não sei se eu passei, não. Aí, tá. Daí, passou uma semana. Aí, entrei no Instagram do Matheus de novo. Tipo, no Instagram, vi que o Matheus tinha postado uma foto. Tipo, ah, leitura de roteiro. E tava todo mundo. E eu não tava.
Ah,
eu falei, mandei pro Bruno assim, ah, não passei. Não passei, não passei. Aí, tá. Daí, ah, não, segue o baile. É isso. Daí, cara, eu juro pra vocês, eu fui lavar a louça, eu tava chorando, assim, eu tava muito triste, porque, pô, eu queria muito, sabe? Eu tava lavando a louça. Aí o Bruno me ligou e falou assim, ó, você viaja tal dia pra Portugal. Tu vai gravar o filme, sim. Tu é a Bianca. Aí eu, quê? Como assim? Porque depois, tipo, duas horas depois que eu tinha mandado a foto pro Bruno... ele recebeu uma ligação, falou assim, a mulher falou assim, ah, a gente precisa ver datas e tal, porque a Thalita, né, a Thalita é a Bianca, né? Daí ele falou, quê? Thalita é Bianca? Tipo, sim, ela vai fazer parte do filme. Daí o Bruno, ela passou? Ah, sim, não te falaram? Acho que foi alguém que não avisou,
entendi.
Entendeu? E aí eu, caraca, mano, não acredito e tal, tipo, foi muito legal. Foi uma seleção. Aí ontem, no caso... até fiquei sabendo, assim, que foi uma seleção muito, muito grande de gente que chegou num consenso pra que fosse eu, sabe?
Ai,
eu fiquei
feliz
com isso, tipo... Fiquei muito feliz com isso. E aí, eu fui pra Portugal, fiquei um mês lá, tipo, 30 dias lá, morando com a Marina e com a Júlia. E gravando, assim, todo dia. E é muito massa, tipo, cinema, assim. Tu
foi uma
chega,
produção grande mesmo.
As pessoas botam o roupão em ti. E chinelinho de pano.
Vitor Meniel...
Ah, o Vitor Miguel também tava lá. Cara, foi uma experiência muito maneira, assim. Tipo, pô, foi uma experiência muito legal. Em outro lugar, tá um monte de gente também de Portugal trabalhando.
Uhum.
Isso é massa.
O filme chama Última Festa, né? Então, era como se fosse uma festa de formatura. Só que o tema é europeu, só que é como se passasse no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tava gravando no frio, mas no frio, de Portugal, de Lisboa. Com um vestidinho, assim, saca?
Entendi.
E aí era uma galera, assim, tipo, como se fosse uma festona mesmo. E muitos figurantes, assim, de Portugal. E... pô, foi muito incrível, mas também foi uma responsa, assim, porque eu não faço a menor ideia de como ficou, sabe? E eu até vi algumas cenas, eu fui dublar algumas cenas, e eu tô muito diferente, eu tô um baby. Cara, isso só faz 2 anos.
E quando que a gente vai ver esse filme?
Era essa a pergunta. O filme, por causa da pandemia, tipo assim, eles querem muito que estreie no cinema.
Uhum.
Então, o filme, ele tá parado por causa disso,
entendi.
Assim. Então, eu não tenho como dar certeza pra vocês de data, de nada. Porque a gente realmente não sabe. A gente tá esperando informações e... eu não sabia, né? Não sou desse mundo do cinema, mas... Eu não sabia que é normal acontecer isso. O filme fica parado
muito
anos.
Tempo.
E não sabe quando que vai lançar, porque depende de muita, muita gente. Então, eu realmente não sei
dizer. Eu acho que antigamente demorava mais por essa coisa do cinema. Hoje, por causa dos streamings, até tá tendo um fluxo maior. Uhum. Porque você tinha conseguido uma agenda. Ah, não quero estrear junto com Star Wars, sabe? Tipo, não quero estrear junto com o Rei Leão.
Muita coisa.
Mas se eles querem cinema, então vai ter que entrar numa grade de agenda legal. Sim. Pra um final de semana legal pra estrear, assim. E, por favor, prestigiem o cinema nacional. Importantíssimo pra que ele continue em cartaz.
Gostei.
Mas é verdade, gente.
Homem.
É verdade.
Tá envolvido.
Eu não tô envolvido, não.
Temos mais perguntas ou podemos encerrar aqui com o Tarantino? Que eu tô com fome.
Peraí, o filme é do Matheus. Perguntaram aqui.
Ah, eu quero.
Você tava namorando na época do filme? Perguntaram.
Jogaram na roda.
Tava? Sim, tava. Tava inclusive, namorando. O meu ex-namorado, ele tinha ido pra Portugal junto. Ele passou um tempo lá conosco.
Foi ótimo, né?
Perguntaram
mas,
aqui.
Cara, tava no processo de... alguns meses antes de eu lançar o livro.
Uhum.
Eu gravei em outubro e em dezembro eu lancei o livro.
Tanto que você lançou lá também, né?
Aí eu voltei pra lá, exato. Eu lancei lá,
Isso, legal, Thali. EP? Sem previsão.
Sem previsão.
Tá, EP sem previsão.
Almoço, previsão?
Estão pedindo aqui pra falar de um boy, mas a gente não vai falar dele porque ele é muito escroto.
Quem?
Então não vamos falar. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Não vamos falar dele, né?
Deixa eu ver. Não vamos falar.
Eu não
aceito
falar
dele.
Tanto faz.
Não, podcast é meu, não quero falar.
Eu queria.
Eu quero falar dele, mas ele não é escroto, Thali. Eu uso
babaca.
A referência desse boy da Thali, eu vou contar pra vocês aqui, ó. Na terapia, entendeu? Porque quando a Thali fala da diferença do Marquinhos e desse boy, eu acho assim, ó...
Um exemplo.
Que esse boy escroto, ele era o boy que acordava às 6 da manhã e colocava a Thalita pra acordar. Queria acordar, abria a janela e falava...
O Rafa pegou esse cara.
Eu peguei, a Thalita me contou essa história, eu fiquei com ranço
dele. Não, ninguém gosta dele também. É outro que ninguém gosta.
E daí ele obriga a pessoa a acordar cedo porque ele acha que tem que acordar cedo. E daí o Marquinhos é do tipo que deixa ela dormir, fecha a janelinha, fecha a porta e fala, dorme aí mais um pouquinho. Eu acho isso tão
entendeu,
fofo.
Gente? Que é isso que a gente merece. Né?
Pô, acho o Marquinhos fofo. E daí vamos falar desse boy? Não vamos, ele escroto,
é
escroto. Não é escroto.
Não vou dar pauta pra ele, não. Quer dar pauta
fala,
pro Marquinhos,
é escroto,
eu dou pauta
é
pro Marquinhos.
É escroto ou não é escroto?
Ah, não tenho opinião formada sobre isso.
Eu tenho. Pauta pro Marquinhos eu dou. Pra ele eu não vou dar, não.
Mas, Thali, pra gente encerrar, alguma coisa que você quer contar, que a gente não te perguntou?
Cara!
Quer falar sobre nude? Léo Dias tá online.
Nude, já mandou, né?
Uhum.
Entraria no BBB? Entraria no BBB mesmo já tendo mandado nude?
Entraria.
Caraca, não sei, velho. Eu de verdade não sei.
Não sabe?
Tem medo de vazar?
Não pelo nude, Rafa.
Não?
Não, tudo bem também. Tem
sério?
Assim, o quê?
Ah, não, é porque o Edu do Diva, o medo dele é vazar a nude dele.
Ah, para.
Você não tem esse medo?
Não.
De você entrar no
nossa,
BBB?
Nossa, gente, meu medo é zero esse. Vazou nude...
Enfim,
é um puta de um problema.
Bonita.
É um puta de um problema, mas é tanta coisa que engloba o rolê BBB que, tipo assim, não é o problema do nude em si. É muita coisa além disso, né? Tu fala uma merda de ser cancelado.
Vocês fizeram 5 dias. Só multiplicar.
E a gente já viu que é difícil, velho.
É foda.
Cara, não sei dizer isso, mas também é difícil dizer não pro Boninho, né? O Boninho liga, oi, opa, querido. Não, hoje não. Te agradeço.
Mas vê uma pontinha pra mim na novela, um negócio legal.
Mas é um pouco... Não digo, assim, não quero dizer triste, mas, assim, pra tu conseguir algumas oportunidades hoje, tu tem que estar mais em visibilidade. Pra tu ter visibilidade, tu precisa estar no Big Brother. Então, isso me faz pensar, sabe? De tipo assim, cara, será que pra eu ter aquela oportunidade eu vou ter que fazer isso? Mas não é uma coisa assim que, sei lá, tipo, que eu queria fazer, sabe? Uhum.
Que teu coração bate mais forte.
É, tipo... Mas eu também acho que não tenho o menor perfil, né? Eu acho que eu ia ser super planta.
Nossa, assim, eu ia ser muito planta.
Cara, eu só vou dormir rapidão.
Mentira.
Nossa, as pessoas iam me odiar, eu acho.
Eu acho que a Thalia não ia ser planta, não. A Gabi...
É, ia ser planta.
Aí agora... eu acho que eu ia, amigo. Não, eu ia ter um pouco de preguiça.
Não
de
ia, tu ia causar horrores.
Thalita. Causar não.
Hoje em dia não.
Mas acho que ela estressada, ela ia, tipo, dar umas treta feia.
Eu acho que ia dar uma treta feia.
Mas acho que tu não ia causar. Acho que ela não ia causar em festa, essas coisas, acho que ela não ia.
Eu não sei se ia ter treta, não. Eu tenho medo de brigar.
Ai,
tem medo de brigar. A gente bem conhece que tem.
Mas até alguém te infernizar pra lavar louça.
É, mano.
Deixa alguém te infernizar pra lavar louça.
Pensa assim, ó, tô com fome, só tem rabada e goiabada.
Gente, a Thalita...
Com fome é tenso.
A Thalita com fome é a pessoa que deixa mais claro que está com fome. É. Só nas palavras, nas frases ditas
na
por ela,
na agressividade
com
que ela olha.
É, exato.
Mas eu acho que essa planta, ninguém, eu não ia arrumar treta, eu ia ficar de boa, é muito difícil brigar, eu ia estar meditando, todo mundo ia me odiar.
É, eu acho que as pessoas iam brigar comigo, porque iam falar assim, pô, Thalita, eu acho que eles iam comentar, tipo, pô, Thalita não faz uma comida, não limpa nem a casa, sabe? E eu ia falar assim, gente, eu vim pelo entretenimento, eu vim pra alegrar vocês.
Eu votava, de verdade.
Não, mas tipo, eu acho que as pessoas iam ter ranço de mim por causa disso, assim, de, tipo, eu não sei realmente fazer, se eu fizer, eu ia fazer ruim. Aí as pessoas iam falar, nossa, a comida da Thalita é ruim.
É.
Mas eu também já ia entrar falando disso, ó, galera. Eu faço o que vocês quiserem, menos comida.
Não, mas aí tu ia lavar louça? Tu ia ter que lavar louça?
Não, lavar louça eu ia ter que lavar, né? Tipo assim, no, também o mínimo eu ia ter que fazer. Agora, né? Tipo, lavar louça é o mínimo. É assim, eu ia fazer, tipo.
Sabe o que eu fico pensando que ia me irritar muito? Que pra mim, a fome nem é tanto o problema. Tudo babado, nojo, né?
Tá tudo babado aqui.
A fome pra mim. Não é um grande problema. A coisa do dormir gostoso, pra mim, é importante.
Ah.
E ter que dividir cama com alguém que eu não conheço, eu ia ficar puta,
gente,
mano.
Gente, para e pensa. São 12 pessoas num quarto sem janela.
Não,
Nossa,
é sinistro.
É sem janela.
E é tanta informação, é pra tu pirar.
É não, sem janela.
Coisa, aquelas não. Decorações é pra tu pirar, na moral.
Isso ia me deixar muito irritada, eu acho. Que tipo assim, ó, puta, super cansadona aqui, ó, depois de uma prova do líder. Aí vem o Jorginho, que eu não conheço, do meu ladinho aqui, ó. Cafungando bem aqui, ó, pra dormir com ele aqui, ó.
Não,
cobertorzinho,
gente,
junto.
E uma parada que eu ia ser muito VTzeira.
Ia.
Eu acho.
Tu ia ser VTzeira.
Eu ia parar no espelho, tipo...
Tu ia ser meio Manu, eu acho. Meio Manu, sabe? Falando com as câmeras.
Sabe? Tipo, sim. E infelizmente...
Então porque, a gente pode esperar a Thalita no BBB.
Mas tem uma coisa...
Vem a gente aí. Pode?
Não, mas tem uma coisa que é fato, assim, ó. Quando tu é anônimo, tu entra sendo anônimo, tu tem a chance das pessoas gostarem de ti. Quando tu entra sendo famoso ou ali camarote, as pessoas já te têm ranço teu. Eles já falam, quem que é? Eu nunca vi na vida.
Uhum.
Não, quem que é isso aí? As pessoas já entram te odiando. Aí você tem que ter... Você tem a chance de, né, as pessoas... Ah, ela é legal. Mas... Entrar anônimo é muito melhor. Porque ninguém te conhece, tu vai mostrar a tua personalidade ali. As pessoas que já te conhecem, tipo, quando tu entra camarote, as pessoas falam, ah, Thalita, isso aí?
É tão interessante assim?
Pra cima?
E tem mais uma, né? Tipo assim, você tem a chance, tipo assim, de você não é ninguém... Sei lá, você entrou, você não é famoso. Se ninguém gostar de ti... Bora, ninguém te segue, vamos indo.
Exato.
Agora, ninguém gostou de ti sendo famoso, tu perde o que tu tem.
Putz,
daí acho puxado.
Cara, tá aí pra negar,
mas
é pra mostrar.
Mas eu acho que ninguém saiu perdendo, não. Por mais cancelada que foi, acho que todo mundo saiu ganhando, de verdade.
É.
Eu vou aproveitar que as perguntas estão boas sobre reality show. Desculpa.
Tá desculpado.
Pega alguém pra gente.
Quero perguntar aqui, Thali, e o boy do De Férias com Ex?
Que merda, galera.
Gente, eu vivi isso.
Vocês resgatam umas coisas que eu
estão perguntando.
Sei lá, não sei nem... Ele existe ainda, não...
Ah, existe um boy, então. Que participou
claro,
de Férias com Ex.
Não, existe, pô.
Pô, tô por
tu
fora
não
disso.
Sabe dessa história? Como
será que
não?
Eu sei quem é?
Não, tu não sabe quem é. Nem a gente sabe quem é.
De uma festa que tinha 13 pessoas, ela é o menos pior.
É, exato.
Eu tava bêbada e foi isso.
Ela ficou com esse boy e foi muito aleatório.
Muito aleatório.
Nesse mesmo dia, eu também fiquei com um cara que eu também não me lembro o nome. Foi o
último que eu fiz isso. Eu tenho um vídeo da Gabi ficando com esse cara.
Gente, que festa é essa? Quando foi?
Cara, a gente tava...
Quando foi? Onde?
Foi lá em Floripa, foi em dezembro. E a gente tinha acabado de ficar solteiras, duas. A gente tava num tempo ali que tava as duas solteiras.
Não foi, eu tô de buenas.
Não foi
no caso.
Foi bem depois, foi com o Gustavo que a gente foi.
Eu ficava solteira com frequência, né? Em períodos eu ficava solteira com frequência.
Daí a gente foi pra esse rolê, a Thali falou, tipo, ai, queria sair hoje, não tem pra onde ir, onde é que você vai? Daí eu falei, ah, Gustavo vai nessa festa aqui, vamos. E a gente foi. E aí a gente não fez pro aéreo, acabou tomando um pouco de álcool.
E a aí, mais.
A mais. E daí ela ficou com esse cara muito aleatório. E foi isso.
E falou assim, cara, tô fascinado nas tuas sardinhas.
Juro por Deus.
Ai, eu acho terrível. Que eu sei, eu acho que eu sei, eu acho que eu sei.
E eu daí... sou bem pintadinha mesmo.
Ah, esse é outro rolê que eu achei que contar um dia. Daí aconteceu isso.
Daí foram como... 5 dias. Tem 22, não?
Ai, gente, é o surto do Jelly.
Não, a Thalha dando em cima do Jelly.
O surto que foi.
De pereba, de pereba. Ah, Thalha.
Ai, ninguém
tá
sabe,
né, público Thalha. Está na internet, a Thalha dando em cima do Jelly nos 5 dias.
Vocês já perceberam que eu vou atrás das paradas, né? Ah, viaja pra você... Vamos. Dá em cima... Se eu quero, eu vou lá e tento ficar... Não rolou. Ele não quis, eu acho.
É porque
não,
tava, de pereba, tava de pereba, né? Tava de pereba.
Eu tava de batata do lado, pensando assim, ó, queria que esse momento acabasse.
A Thalha tava de pereba dando em cima do Jelly.
Jogando Free Fire. Não, sério,
e
sério.
E a Gabi de batata ali.
E eu pensei assim, cara, eu tô segurando vela de batata. Que momento, mano.
Não, e eu no Switch dirigindo aquilo ao vivo. Tipo, porra, que é isso?
Juro, eu nunca quis tanto que o momento acabasse. De verdade, de
eu
coração.
Solteiro é uma coisa tá, engraçada.
Deixa né? Eu terminar a história do boy.
Ai, perdão, desculpa.
Aí aconteceu tudo isso. Daí fomos pra casa, a vida que segue. De repente ela recebeu uma ligação, não foi isso? MTV falando, ó, tem o ex teu aqui, tal, não sei o quê. E a gente, mano, Saramago, quem que é, né? É. Quem que tá rolando esse negócio? E ele segurou que ficou um dia só com ela.
Um dia não, dois beijos.
Dois beijos, é, exato. Não sei nem como ele sabia direito teu nome.
A gente encontrou depois no Folianópolis, não foi isso?
Foi.
Foi.
Lembrei, foi. Agora eu sei. Eu
teve
sei
isso. Rolezão.
Obrigado.
Aí essa foi uma história, do Jelly foi outra, que ela tá em cima do Jelly, também teve isso.
Pra encerrar, então, sobre planos, a pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo aqui, ó, só isso. Casamento, fala pra gente.
Ai, fala. Eu quero.
Marquinhos saiu, não entendi por quê. Acabou de sair da live.
Marquinhos saiu da live.
Ai, cara, olha, pela primeira vez eu acho que eu falo disso não tão brincando, saca? Uhum. Tipo, realmente, a gente conversa sobre isso. A gente tem vontade, os dois. E não é uma coisa que, sabe, vira aquela piada, tipo... Uhum. Ah, depois a gente fala sobre isso. Sabe que eu detesto esse tipo de coisa. Mas eu acho que agora é um relacionamento muito maduro, muito sólido, muito...
Os dois sabem o que querem.
É, muito... Ele é, sabe? Não tem muito assim, tipo... Ele é. Ele existe, ele é tipo, ele é. Parece que já é parte de mim, assim. É tipo, normal da minha vida. É a minha vida, saca? É tipo, é uma coisa que flui minha. Um pedaço meu aqui que tá fluindo. E não uma coisa que eu tô forçando, igual eu sentia nos meus outros relacionamentos, sabe?
A gente também sentia.
É uma coisa que simplesmente é, saca? Então, eu tenho certeza que vai acontecer. Só que eu quero que seja muito... Eu quero viver muito, sabe? Esses momentos, assim. Principalmente esses momentos pessoais, assim. Desses planos de, noivar, casar, tipo, eu quero viver isso, sabe? E eu tô ansiosa pra viver isso, só que eu acho que é tudo num tempo que é pra ser, porque tá legal, assim, às vezes a gente tá vivendo um momento muito legal, então não sentiu necessidade de dar uma, sabe? Tá, tipo, tá muito legal, e daqui a pouco vai acontecer, e vai ser muito legal também, sabe? Então eu não quero, tipo... vai ser... Acho que não vai demorar muito, não, mas...
A gente que convive contigo, né, Gabi? Eu acho que é visível isso. E por isso, talvez, que eu gosto do Marquinhos tanto, assim, porque dá pra ver que tu vive numa paz agora, sabe?
É,
e que tu não
paz.
Vivia nessa paz. Tu não tinha paz. Essa paz,
é
entendeu?
Não,
e
acho
e
que é
isso
primeiro...
transparece pra gente, assim, sabe? É. Convive contigo.
E acho que é o primeiro cara que entrega o que tu merece, de verdade, assim. Os Sim. outros, a gente tava meio, tipo, tá... Sério que esse boy tá fazendo isso, sabe?
Sim.
E às vezes tu gostava do cara, óbvio, né? E ele te tratava de um jeito que eu acho que tu não merecia. Só que como tu gostava dele, tu achava que era o jeito dele. Tu tentava aceitar o jeito dele.
Aí eu mentia
toda.
Pra mim mesma Exato. Que eu gostava, mas não gostava. E assim, tipo, eu percebo muito isso, que realmente transparece, como tu falou. Porque é muita gente falando a mesma coisa pra mim. As mensagens, elas são iguais. É tipo, falando a mesma coisa. E eu, caramba... E às vezes é um stories muito aleatório. Então, realmente, pode transparecer. Porque são mensagens muito diferentes de todas que eu já recebi antes. Mas muito iguais nesse momento, sabe?
Sim. Que ótimo.
E quem diria, né, cara?
Sim.
Porque, pô, faz mais de 2 anos que eu conheço o Marcos. E agora que as coisas têm o tempo certo de acontecer mesmo, né?
Tem.
É, mas Marquinhos, olha só. Se eu descobrir qualquer coisa, tu sabe que eu conto, hein, amigão?
Rafinha
eu conto, hein?
Rafinha conta mesmo. Thalha, muito obrigada. A gente sabe que tá corrido muitas gravações do DD11.
Sim, sim, sim.
E mesmo assim, consegui um tempinho pra falar com a gente. Tô muito feliz, tá bom?
É,
muito obrigada.
Eu separei esse tempinho na minha agenda.
Tô super livre hoje.
Não, mas realmente tô muito feliz de estar aqui no DiaCast e queria, tipo, falar parabéns por mais um projeto. A Gabi apresentando, fiquei, tipo, porra, muito feliz mesmo. E eu ser a segunda convidada, tô muito chique. E também parabéns por vários projetos que estão rolando aqui na Dia, tipo, muito legais. Luba, Jean,
a gente Nata. Tem projetos também, né? Ah,
vem aí, será?
Vem aí.
Mas, parabéns, assim, tipo, vai ser... Uma história mais
Você sabe
linda.
Que essa minha cadeira aqui,
mais
ó...
Mais uma história linda.
Essa minha cadeira aqui, ela vai ser rotativa. É. Então, daqui a pouco, você senta aqui também, entendeu? Vai ser uma cadeira rotativa, tá?
Vai ser rotativa.
A Gabi tá ali. A Gabi tá ali. Mas a minha cadeira é rotativa.
Eu sou fixa. Tô descalço aqui, deu pra ver, ó. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão?
Minha piada. Ela já é rotativa.
Bom, essa parte dá pra cortar no só no áudio, a gente corta.
Eu falei três vezes. Quem é do podcast não entendeu nada, porque eu tô girando a cadeira
preta.
Ela tá
girando a cadeira.
Isso, fechou.
Que ela é rotativa.
Mas enfim, gente, obrigada por todas as perguntas que vocês mandaram pra mim. Obrigada pelo convite de ser a segunda aqui convidada. Tô bem feliz. E é isso. Beijo.
Muito obrigada. Obrigada, Rafinha, mais uma vez por ter dividido aqui comigo. Thalitinha, obrigada. Daqui a pouco a gente vai almoçar.
Sim,
e você que ouviu até aqui, muito obrigada também. É muito importante que você ouça o DiaCast, não só ao vivo, mas também nas plataformas. Não só ao vivo, mas também na plataforma Spotify, nas outras plataformas de áudio. Me enrolei toda pra falar um negócio que era super simples, mas é isso. Acompanha a gente nas redes sociais, tá? Então vai cuspir de novo na mesa. Não vamos deixar, não vamos filmar. @FernandesGabi, @Diazeira e @Diestúdio. Um beijo
grande. @ThalitaMeneguinho.
E @ThalitaMeneguinho aqui com a gente hoje.
Segue lá, pô.
Um beijo grande, até segunda-feira.
Até segunda-feira, tchau.